São 11 horas em Monte Alto. A partir deste instante, nós temos compromisso com a informação. Está no ar a Hora da Notícia. Os fatos como realmente acontecem. As notícias sem distorções. Um jornal para gente que tem opinião. A Hora da Notícia. Notícia.
Hoje é quinta-feira, 25 de agosto de 2022, dia do feirante, dia da legalidade, dia da maquiagem, dia da educação infantil e dia nacional do rádio.
E hoje também é o dia do soldado. Essa edição 13.980 da Hora da Notícia.
Apresentação de Paulo Moretti
e João Moreira Filho.
Previsão do tempo e a temperatura.
Oferecimento Drogaria Sistema Vida, famosa por vender medicamentos mais baratos em Monte Alto.
Maior parte do país com sol e tempo seco. Tempo segue firme, portanto. A temperatura está em elevação e agora os termômetros marcando 26 graus.
A Drogaria Sistema Vida, famosa por vender medicamentos mais baratos em Monte Alto, reduziu ainda mais os preços. Quem não consulta os preços da Drogaria Sistema Vida, com certeza paga mais caro. É só ligar 3242-1333. Preços imbatíveis, preços inigualáveis. Ninguém vende medicamentos mais baratos em Monte Alto do que a Drogaria Sistema Vida. Não pague mais caro pelos medicamentos. Consulte os preços da Drogaria Sistema Vida. E quem não tem o plano de saúde também pode comprar na Drogaria Sistema Vida, ao lado do Laboratório da Santa Casa. Ligue 3242-1333.
Brasil já registrou 4.144 casos da varíola dos macacos.
Quase metade dos brasileiros faz bicos para completar renda.
China enfrenta a pior onda de calor da história recente.
A Justiça Eleitoral recebe 1.330 denúncias de propaganda irregular.
Votos brancos ou nulos são descartados e não interferem no resultado das eleições.
A produção de veículos em julho é a maior desde novembro de 2020.
Hoje mais duas partidas pela Série B do Campeonato Brasileiro.
Copa do Mundo Feminina Sub-20, hoje às 23 horas tem Brasil e Japão.
Esses são os destaques.
O noticiário está chegando. E hoje é aniversário da cidade de Barretos. Barretos completando hoje 168 anos. Também de Redenção da Serra, que é no interior de São Paulo, completando 145 anos. E Chapecó, em Santa Catarina, também em festa. Aniversário, aquela bonita cidade completando hoje 105 anos. Temos novena. Hoje temos a novena de São Miguel Arcanjo, missa 19h30 na paróquia de São Benedito. Hoje começa o tríduo e louvor a Santo Agostinho, na igreja Santo Agostinho, lá no Jardim Alvorada, missa 19h30. E amanhã é a última sexta-feira da novena de Nossa Senhora Desatadora dos Nós, lá na paróquia de Nossa Senhora Aparecida.
Varíola dos macacos. Dados divulgados pelo Ministério da Saúde informam que o Brasil registrou até ontem 4.144 casos e uma morte causada pela varíola dos macacos. O país é o que tem a maior quantidade de casos registrados em toda a América Latina. Em relação a todos os países do mundo, o Brasil ocupa a terceira posição entre os que mais tiveram pessoas infectadas pela doença. figurando atrás apenas dos Estados Unidos e Espanha. São Paulo é o estado brasileiro com maior número de casos, com 2.640 infectados, o equivalente a 63,7% do total.
E amanhã começa a propaganda eleitoral no rádio e na TV, né, Paulo?
Exatamente. Amanhã começa às 7 da manhã até às 7h25, o primeiro horário.
Isso no rádio.
No rádio. E depois às 12 horas e vai até às 12h25. Propaganda eleitoral para os candidatos amanhã, começando, portanto, o primeiro dia. Candidatos a governador, deputado estadual ou distrital e senador. No sábado, dia 27, será a vez dos candidatos a presidente da República e a deputado federal. No primeiro turno, os conteúdos serão veiculados até o dia 29 de setembro. Para as disputas que forem ao segundo turno, a transmissão da propaganda ocorrerá entre os dias 7 e 28 de outubro. Os candidatos poderão aparecer em duas modalidades de propaganda durante o período: 70 minutos, distribuídos em pílulas comerciais durante as programações das emissoras de segunda a domingo, entre 5 e meia-noite. Partidos podem optar por exibir os conteúdos com 30 ou 60 segundos. A distribuição de tempo ao qual cada candidato e partido tem direito leva em consideração o tamanho das bancadas eleitas pelas siglas na Câmara dos Deputados em 2018. Nos demais cargos em disputa, governador, senador, deputados federal, estadual e distrital, a divisão ela é informada pelos tribunais regionais eleitorais. E mais informações com relação às eleições: os candidatos a senador são dois blocos no rádio e dois blocos na TV, deputado estadual ou distrital também. Os candidatos a presidente com dois blocos no rádio, de 7 às 7h12, de 12 às 12h12, e dois blocos na TV, 13 às 13h12 e das 20h30 às 20h42. São essas as informações, portanto, começando amanhã a programação do horário eleitoral gratuito. O Conselho da Justiça Federal liberou mais de 20 bilhões de reais para o pagamento de precatórios alimentícios, que incluem valores destinados e devidos a aposentados e pensionistas do INSS que venceram ações contra o órgão. Os precatórios são dívidas judiciais do governo acima de 60 salários mínimos, ou seja, R$ 72.720. A previsão inicial era de que o governo reservasse 32 bilhões e 400 milhões para o pagamento de precatórios em 2022. O total recebido, no entanto, foi ainda maior, de 25,4 bilhões. E ao todo, 11 bilhões e 100 milhões serão pagos em atrasados do INSS. 11 horas e 8 minutos.
Moça Venhago está acontecendo a maior ação do ano. Tudo preparado. O aniversário da Venhago está com força total. Grandes negociações para conseguir os melhores preços. Aqui o trabalho não para, levando muita economia até você. Toca pra loja.
Aniversário Savenhago, o maior de todos os tempos.
Ofertas e prêmios que você só vê aqui. 420 mil reais por semana. São mais de 2 milhões em prêmios e doações. Aniversário Savenhago, a maior ação de preços baixos.
Cuidar de um bem tão precioso como a água é um orgulho para nós. E é com grande satisfação que fabricamos nossos reservatórios. Somos a RPL Reservatórios, uma das maiores fabricantes de reservatórios metálicos do país. Por trás de um reservatório RPL, existem profissionais capacitados e em constante treinamento. RPL Reservatórios. Compromisso com a excelência.
RPL, Avenida Marginal 939, Parque Industrial, Vista Alegre do Alto. Telefone 16-3287-9100.
Mês dos Pais é na Ótica Tiago. Armações de óculos de grau masculinos, grandes marcas, com até 50% de desconto. Ótica Tiago, nessa você pode confiar.
Se o problema é a vista, a Ótica Tiago, veja só.
Você não pode perder as grandes ofertas da Pisolar. Confira. Porcelanato Vilagrês, acetinado, R$ 55 o metro quadrado. Piso Viva, 46x46, R$ 19,90 o metro quadrado. Porcelanato Porto Ferreira, acetinado, R$ 49,90 o metro quadrado. Bacia em cepa, tema, R$ 349. Pia de granito, 1,5m, R$ 338. Pisolar, o maior showroom em pisos e acabamentos da região. Ananias de Carvalho, esquina do Mausoléu da Menina Zildinha. Telefone 3242-4707.
Aniversário de 20 anos Amarelinha Supermercados. Aqui a festa é sua. Toda semana concorra a dezenas de prêmios. Participe.
Ofertas desta quinta-feira. Leite longa-vida Piracanjuba, litro no cartão Amarelinha, R$ 4,79. Salsicha hot dog Seara, quilo no cartão Amarelinha, R$ 8,90. Coxa sobre coxa temperada frangão, quilo no cartão Amarelinha, R$ 6,90. Devil suíno com osso resfriada pururuco, quilo do chomo, R$ 12,90.
Aniversário de 20 anos Amarelinha Supermercados.
Você que reside nos bairros próximos à Avenida Antônio Forçati já conhece a Drogaria Total. Fica bem na esquina. E atenção para as ofertas imperdíveis da Drogaria Total na Avenida Antônio Forçati. Confira. Sabonete Rexona, R$ 1,99. Desodorante Dove, R$ 11,99. Shampoo Clear, R$ 19,99. Cartela Dorflex, R$ 5,98. Ofertas imperdíveis na Drogaria Total na Avenida Antônio Forçati, 750. Disque entregas, 3243-3700. WhatsApp 99109-2780.
São 11 horas mais 11 minutos. Eu estava conversando com a assistente social, a Vera Gibertoni, para solucionar esse problema de alguns desocupados que ficam com os locais. Novamente, ela esteve hoje pela manhã, não encontrou o rapaz na Avenida Nadir de Andrade. Fica de frente àquela igreja que nós temos lá, né, na Adelio de Andrade, em frente à igreja do pastor Fidelis. Ali tem um ponto de ônibus, sim, e as pessoas ficam ali. Porque nós temos um local para esses desocupados, esses moradores de rua, vir passar a noite. Tem aqui o galpão, foi alugado para recolher essas pessoas. Como também tem outro ali na Praça dos 500 Anos. A Vera Gibertoni, juntamente com a Guarda Municipal, iria retornar nesses lugares para orientar essas pessoas. Recebemos aqui, muitas vezes, né? Ah, tem diferença de produto no estabelecimento, numa farmácia para outra. Tem mesmo. O que tem que fazer agora é pesquisar. Vai numa farmácia, mostra medicamento, é um preço, vai na outra. Existe, sim, diferença. Mas você precisa pesquisar, como tem diferença também em supermercados. É a pesquisa, muitas vezes vale a pena sim você pesquisar, que você acaba economizando.
O Tribunal Superior Eleitoral informou ontem que a Justiça Eleitoral recebeu 1.330 denúncias de propaganda eleitoral irregular em todo o país. As irregularidades foram detectadas durante a primeira semana da campanha, entre 16 e 23 deste mês. As denúncias foram enviadas pelo aplicativo Pardal, uma ferramenta digital criada em 2014 que permite ao cidadão denunciar reclamações contra as campanhas. Após o recebimento, as queixas serão enviadas ao Ministério Público Eleitoral. De acordo com os dados, foram recebidas 425 denúncias referentes a candidatos a deputado estadual, 355 a deputado federal, 100 a governador, 249 a presidente da República.
Você sabe que a sorte está rondando a nossa região.
Opa!
Nós tivemos uma aposta da Quina, concurso 5.932, que saiu para Taquaritinga.
Pertinho.
Se for um acertador, vai pegar mais de 3 milhões de reais. Ele acertou as dezenas da quina. As dezenas da quina, 10, 24, 30, 40 e 70. Essa é da quina, concurso 5.932. Acertou e essa aposta foi feita em Taquaritinga. E a Mega Sena, Paulo?
A Mega Sena ninguém acertou. Nós tivemos o sorteio do concurso 2.513 da Mega Sena. Foi realizado ontem em São Paulo. Os números sorteados, 13, 19, 21, 35, 46 e 50. A Quina teve 62 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 41.501 e quem acertou a quadra vai receber R$ 961. no sábado, no próximo concurso, concurso de número 2514, prêmio estimado de 18 milhões.
Gosta de forró? Sábado vai ter forró no Turcão 2, com Juliano Salles e banda. É só ligar no 99787-2690 e reservar a mesa. Sábado, forró da velha guarda no Centro de Convivência da Melhor Idade do Turcão 2, com Juliano Salles e banda.
A China vive a onda de calor mais intensa de sua história recente, segundo o monitoramento do Centro Climático de Pequim. É um órgão governamental. O fenômeno começou no dia 13 de junho e é considerado o mais severo, com base em três diferentes critérios, ou seja, intensidade do calor, área geográfica atingida e a duração. A onda de calor na China já se estende por 75 dias, 12 a mais do que o recorde anterior de 2013. O Centro Meteorológico Nacional de Pequim diminuiu o grau de intensidade do alerta de vermelho para laranja após 12 dias no nível máximo, mas ainda assim as temperaturas seguem acima de 40 graus centígrados em diversas regiões do país.
Preste atenção que muitas vezes você precisa de um medicamento, não está tendo aquele medicamento, está para chegar. Então você pode ligar na farmácia municipal para obter informações sobre o seu medicamento, se chegou ou não. O telefone da farmácia central fixo é o 3242-5001, 3242-5001, ou através do celular que atende também os nossos munícipes, que é o 99767-3006, 99767-3006. Qualquer informação, você tem dúvidas, existe o zap, existe também o telefone da ouvidoria. Você pode até mandar seu WhatsApp, fazendo uma reivindicação, o problema do seu bairro, para direto para a ouvidoria, que é o 3244-3114.
Uma pequena, ou uma pesquisa, aliás, mostrou que quase metade dos brasileiros faz bicos para complementar a renda familiar. Uma pesquisa do Instituto Cidades Sustentáveis mostrou que 45% dos brasileiros entrevistados já não conseguem mais viver apenas com o salário do emprego formal. Entre os entrevistados, 13% fazem faxina e serviços de manutenção. Depois vem os 8% dos que cozinham para fora. A maioria produz doces ou marmitas. A venda de roupas e artigos usados foi uma estratégia adotada por 6% dos brasileiros ouvidos na pesquisa. 5% se dedicam aos serviços de beleza e a mesma porcentagem aos trabalhos manuais, como artesanato e bijuterias. Tem ainda os 4% de motoristas de aplicativos e dos cuidadores de crianças e de idosos.
Continua a campanha de vacinação contra a poliomielite e multivacinação. Só procurar a unidade de base de saúde do seu bairro. Leva a carteirinha de vacinação dos seus filhos. De 1 a 5 anos vai tomar a gotinha que salva. Os demais poderão colocar, atualizar a caderneta de vacinação dos seus filhos. Como também continua a vacinação contra a Covid. Por enquanto aqui em Monte Alto, a quarta dose para pessoas com 40 anos ou mais. Alguns municípios da capital paulista estão com 30 anos. Aqui em Monte Alto ainda é 40 anos ou mais. Você pode tomar também a sua vacina contra a Covid. Agora, a vacinação contra a poliomielite e multivacinação, essa campanha vai até o dia 9 de setembro.
O governo quer acabar com o IPI. O secretário executivo do Ministério da Economia, Marcelo Guaraniz, afirmou ontem que o governo pretende zerar o imposto sobre produtos industrializados, o IPI, mas completou dizendo que a medida depende da aprovação da reforma tributária pelo Congresso Nacional. Segundo o secretário, a equipe econômica considera o IPI prejudicial para a indústria brasileira e o governo estudou uma redução de até 50% das alíquotas. As regras fiscais, no entanto, obrigam os cortes de arrecadação a serem complementados em outra ponta. Vamos aguardar, então.
Preste atenção que termina dia 31 o prazo para você solicitar o desconto de 30% do IPTU ou isenção de IPTU para o ano 2023. Você tem que fazer um ofício, assinar um ofício solicitando esse desconto ou a isenção. Você procura a Central de Atendimento Cidadão, CAC, na Prefeitura. Vai lá que eles te dão todas as informações e também a lista de documentos necessários. Porque tem regras para saber se você está dentro das regras para você ter o direito da isenção de IPTU para 2023 ou desconto de 30% de IPTU para 2023. Mas preste atenção, o prazo vai até 31 de agosto.
Três homens invadiram uma chácara no Recanto Campestre, em Franca, interior de São Paulo, às margens da rodovia João Traficante, e fizeram uma família refém ontem, por volta das 22 horas. Segundo uma vítima, que não se identificou, ela, o marido e o filho foram amarrados pelo trio de assaltantes enquanto eles roubavam sacas de café, tratores, R$6.000 em dinheiro e outros objetos. Por volta da 1 da manhã, os suspeitos fugiram em um Fiat Strada. Durante a fuga, eles perderam o controle e acabaram caindo em uma ribanceira. Um dos homens foi preso pela polícia militar ainda no local. Um segundo foi detido momentos depois e o terceiro segue foragido. A família foi conduzida à Central de Polícia Judiciária de Franca para registro do boletim de ocorrência.
Nós sabemos que a assistência social é realizando um trabalho. Quando tem esses ocupados aí que são de outros municípios, estão mandando de volta para os municípios. A passagem, tudo certinho, da alimentação, mas eles têm que voltar. E nós temos muitos moradores de rua que são de Monte Alto. Alguns são de Monte Alto. Alguns já estão trabalhando na frente de trabalho. Outros não. Alguns aceitam passar a noite e ficar aqui naquele local, o galpão, fica aqui na Avenida 15 de Maio, né, para eles passarem a noite lá. Lá tem seu colchão, tem seu cobertor, tudo certinho. De manhã tem seu café da manhã, depois tem marmitex, tudo bem. Outros ficam aprontando pelas ruas. Esses que tem que dar um checkmate neles. Eles não querem ficar em lugar nenhum, mas ficam perturbando nos cruzamentos. Hoje pela manhã, por volta das 10 horas e 15 minutos, tinha um desse rapaz aí, lá na Praça dos Direitos Humanos, no Jardim Centenário. Sabe o que ele fez? Estava fazendo xixi, urinando na praça, passando senhoras, passando crianças, está ali. Para ele é normal isso? É nada, é um sem vergonha. Ele tem que procurar um sanitário, um banheiro para fazer isso. Mas e daí? Vai falar com ele? Ele é mal criado ainda. Ele tem o direito de tudo? Tem, mas tem deveres também. Esses que precisam ser punidos. Eu sei que a assistência está visitando vários deles aí, na rodoviária ficam alguns também, passam a noite aqui na rodoviária, mas porque eles querem, porque eles têm todo o conforto nesse galpão, e segurança também no galpão. Eles podem levar a vida que eles querem, podem fazer o que eles querem, mas eles precisam respeitar as pessoas. Esse está fazendo xixi lá, um sem vergonha, mau caráter, um vagabundo.
São 11 horas e 23 minutos. Atenção, a Hutchinson Brasil Automotive comunica que está aberto o recrutamento para pessoas com deficiência, PCD. Vagas para o setor de produção. São requisitos necessários: ensino fundamental completo, possuir laudo médico e residir em Monte Alto. Os interessados devem encaminhar currículo no setor de recrutamento e seleção, Fábrica 1. Anote aí. E-mail gilvaniapereira@hutchinson.com.br ou regianegarcia@hutchinson.com.br.
Você que reside nos bairros próximos à Avenida Antônio Forçati já conhece a Drogaria Total, fica bem na esquina. E atenção para as ofertas imperdíveis da Drogaria Total na Avenida Antônio Forçati. Confira: sabonete Rexona, R$1,99. Desodorante Dove, R$11,99. Shampoo Clear, R$19,99. Cartela Dorflex, R$5,98. Ofertas imperdíveis na Drogaria Total na Avenida Antônio Forçati, 750. Disque entregas 3243-3700. WhatsApp 99109-2780.
Aniversário de 20 anos Amarelinha Supermercados. Aqui a festa é sua. Toda semana concorra a dezenas de prêmios. Participe.
Ofertas desta quinta-feira: leite longa-vida Piracanjuba litro no cartão Amarelinha 4,79. Salsicha hot dog seado quilo no cartão Amarelinha 8,90. Coxa sobre coxa temperada frangão quilo no cartão Amarelinha 6,90. Pernil suíno com osso resfriada pururuco quilo no chomo 12,90.
Aniversário de 20 anos Amarelinha Supermercados.
Você não pode perder as grandes ofertas da Pisolar. Confira. Porcelanato Vilagrês, acetinado, R$55 o metro quadrado. Piso Viva, 46x46, R$19,90 o metro quadrado. Porcelanato Porto Ferreira, acetinado, R$49,90 o metro quadrado. Bacia em cepa, tema, R$349. Pia de granito, 1,5m, R$338. Pisolar, o maior showroom em pisos e acabamentos da região. Ananias de Carvalho, esquina do Mausoléu da Menina Zildinha. Telefone 3242-4707.
Cuidar de um bem tão precioso como a água é um orgulho para nós. E é com grande satisfação que fabricamos nossos reservatórios. Somos a RPL Reservatórios, uma das maiores fabricantes de reservatórios metálicos do país. Por trás de um reservatório RPL, existem profissionais capacitados e em constante treinamento. RPL Reservatórios. Compromisso com a excelência.
RPL, Avenida Marginal 939, Parque Industrial, Vista Alegre do Alto. Telefone 16-3287-9100.
Mês dos Pais é na Ótica Tiago. Armações de óculos de grau masculinos, grandes marcas com até 50% de desconto. Ótica Tiago, nessa você pode confiar.
O seu problema é a vista. A Ótica Tiago vem pra
frente. Está acontecendo a maior ação do ano. Tudo preparado. O aniversário está bem água, está com força total.
Grandes negociações para conseguir os melhores preços. Toca pra loja.
O maior de todos os tempos.
R$420 mil por semana e centenas de ofertas.
Bisteca suína o quilo no Taviganha só R$15,90. Coxas de frango Big Frango quilo R$9,90. Costela suína resfriada Pururuca o quilo R$16,90. Contra filé friboi peça inteira o quilo R$39,90. Paleta bovina o quilo R$28,90. No cartão Savenhago R$27,90.
Aniversário Savenhago, a maior ação de preços baixos.
Plantão policial. Oferecimento Osmar Calhas, Avenida Pedro Vital, 696. WhatsApp 997997392.
Plantão policial, ocorrências em destaque, uma ocorrência de acidente de trânsito. Essa situação ocorreu na Avenida José de Paulo Eduardo, na área industrial, no último dia 5 de agosto, mas o boletim só foi registrado no dia de ontem pela vítima, uma mulher. De acordo com as informações, a vítima estava trafegando na Avenida Dr. José de Paula Eduardo e o condutor de um veículo Gol estava estacionado no sentido contrário, acabou saindo e fez a conversão repentinamente. A mulher que conduzia a motocicleta não conseguiu frear e acabou atingindo a lateral direita do veículo. Ela sofreu fratura no braço esquerdo e a moto também teve danos. Ocorrência de captura de procurado, um homem foi capturado, ele tinha um mandado de prisão, expedido pela terceira vara da comarca de Monte Alto, foi apresentado na delegacia de polícia, enviado para a cadeia pública de Pradópolis e está à disposição da justiça. Outro homem também foi capturado, um mandado de prisão, expedido pela segunda vara da comarca local, também foi para a cadeia pública de Pradópolis. Uma ocorrência de furto na rua João Coelho, 61, em uma empresa, estabelecimento comercial. De acordo com o proprietário, ele estava no local, na sua empresa, e foi realizar as suas atividades. Deixou a sua carteira em uma gaveta no escritório. Passado um tempo, quando retornou para o escritório, ele notou a falta de um talão de cheques que estava dentro da carteira. E diz que tem certeza que não extraviou o talonário. A ocorrência de furto no cemitério aqui em Monte Alto. Desta vez, os ladrões levaram dois tambores de lixo, né? Além de tudo que levam do cemitério, vasos, crucifixos e outras peças e outros objetos. Agora, de acordo com a coordenadora do cemitério, a Silvana, recebeu relato de funcionários de que dois latões de lixo haviam sido furtados do local. Nós falamos pela manhã, falamos ontem também pela manhã, sobre um roubo que aconteceu. Um casal foi vítima de um roubo de uma caminhonete no dia 23, portanto na última terça-feira, quando eles saíam da casa de amigos e elementos numa motocicleta armados acabaram rendendo o casal e levando essa caminhonete e tomando rumo ignorado. Só que é o seguinte, de acordo com informações também do portal Cidade Sonho, teve movimentação na cidade hoje, tanto numa avenida aqui em Monte Alto, como também na delegacia. Por quê? Porque a polícia acabou descobrindo em uma residência essa caminhonete. Estava na garagem de uma caminhonete em uma residência aqui em Monte Alto. E um casal foi convidado a prestar depoimento, foi para a delegacia, está na delegacia. Essa caminhonete que havia sido roubada na terça-feira foi localizada, produto de roubo, nessa residência. Então, vamos aguardar o desfecho dessa situação, desse depoimento, para saber os detalhes. Provavelmente amanhã teremos mais detalhes sobre essa ocorrência, a localização dessa caminhonete que havia sido roubada na última terça-feira aqui em Monte Alto.
Você conferiu Plantão Policial. Oferecimento Osmar Calhas.
Não perca todo o seu tempo, vá direto à solução. Calhas Cursos Condutores para sua construção. Osmar Calhas, meu amigo, é a melhor opção.
Osmar Calhas, Avenida Pedro Vital, 696. Ligue WhatsApp 99799-7392. YK 618. Rádio Cultura de Monte Alto, 1090 kHz. Notícia, competência e pioneirismo. Rádio Cultura, informação e verdade.
São 11 horas mais 31 minutos. Nós estamos recebendo a Valéria De Grande, que é diretora da Vigilância. Estamos recebendo também a Simone, coordenadora de controle de vetores. O Wellington e o Carlos são brigadistas do controle de vetores. Agora nós teremos brigadista também. Primeiro quero falar com a Valéria. Valéria, bom dia.
Bom dia, Moreira. Bom dia, equipe. Bom dia, radiovintes.
Valéria, como foi o dia D de vacinação no último sábado?
Foi bom, Moreira. Eu quero parabenizar todos os pais responsáveis que levaram suas crianças e adolescentes para tomar a dose da vacina, para colocar a carteirinha em dia. Realmente estávamos com bastante vacina atrasada, mas a gente entende que é devido a esses 2 anos da pandemia que tivemos. Até nós pedimos para não frequentarem tanto as unidades de saúde, a não ser em último caso. Então agora, mas a campanha não terminou, nós vamos até o dia 9. Então quem ainda não levou a criança e o adolescente para tomar a vacina, pode procurar a unidade de saúde mais próxima da casa, que estaremos com essa campanha até o dia 9 de setembro.
Certo. A frequência, assim, a procura foi melhor no sábado pela manhã ou sábado no período da tarde?
No sábado, no período da tarde. Logo de manhã, às 8 horas, assim, até tivemos uma certa fila, mas depois acalmou e aí a maior procura foi no sábado à tarde mesmo.
Certo. Então os pais levaram, né?
Levaram.
Muitas crianças acabaram colocando também, atualizando a caderneta de vacinação?
Isso. Nós tivemos, eu acho que 874 crianças, mas isso foi do dia 8 até sábado.
Certo.
Mas no sábado, mais ou menos, foi umas 400 crianças só para tomar a pólio. E para atualização de carteirinha, entre umas 200 e 300 adolescentes, mais ou menos.
Nós recebemos sempre aqui muitas pedidos e denúncias de invasão de escorpiões. Eu quero falar com a Simone, que é a coordenadora do controle de vetores. Ô Simone, bom dia.
Bom dia, Moreira. Bom dia, Valéria. Bom dia aos novos brigadistas e a todos os ouvintes da Rádio Cultura.
Você vai explicar agora, Monte Alto tem brigadista de vetores?
Isso, Moreira. É uma equipe que é desde 2016, que já deveria ter sido instituída no município, a pedido do Estado, Ministério da Saúde, na realidade, que instituiu num decreto essa brigada de controle de vetores.
É.
E agora nós temos 4 brigadistas e vamos fazer um trabalho. A brigada de controle de vetores, o foco principal é o escorpião, que é o que mais causa preocupação no município.
Sim.
Porém, eles vão também cuidar de leishmaniose, trypanosoma cruzi, que é o bicho barbeiro, lacraias, carrapatos, aranhas,
Então, você é brigadista de vetores?
De vetores.
Eles fazem que tipo de trabalho? Vão visitar o local onde está tendo, por exemplo, invasão de escorpiões?
Isso. Eles vão trabalhar com o mapa e fazer um mapeamento dos pontos críticos da cidade.
Não há dengue. Nada de dengue.
Não, vai ter a equipe de vetores que vai ficar a responsabilidade apenas com a dengue e
chikungunya. A dengue é uma outra equipe.
Outra equipe.
Essa brigada é apenas para esses vetores que você falou.
É, esses mais perigosos, digamos assim, não como o Aedes não seja. Eu falo, são vetores mais críticos, vetores que causam morte mais instantânea, que é peçonhento.
Certo. Vamos falar um pouco para orientar a população a respeito do escorpião. Quais são os escorpiões mais comuns no Brasil e o mais perigoso?
No Brasil existe, no Brasil não, no mundo existe mais de 1.900 espécies de escorpiões. Porém, no Brasil existem 4 espécies que aparecem mais, que é o Titius cerulatus, aquele famoso escorpião amarelo.
Amarelinho.
Que é o mais venenoso que tem. Todos eles têm veneno, porém esse é o mais letal. Tem o Titius baiensis, que ele é mais encontrado em terrenos, sítios, que é aquele escorpião amarelo. O povo fala preto, mas na realidade é um marrom escuro. Tem o Titius stigmurus, que ele é característico da região do Nordeste. Porém, ele já entrou no estado de São Paulo também. Agora nós temos ele no estado de São Paulo. Ele é amarelo completamente. Vale lembrar que o cerulatus, esse que a gente mais conhece, ele tem o dorso dele, é mais escurinho. Esse stigmurus, ele é amarelo completo, que é para se confundir com a areia e onde você pisa e é picado. E agora também tem o Titius obscurus no estado de São Paulo, que é o escorpião totalmente preto. O veneno dele é menor, é uma intensidade menor, porém ele também é venenoso.
Certo. Claro que uma picada de escorpião leva à morte.
Não necessariamente, né? Se a pessoa não for socorrida a tempo, não tomou o soro escorpiônico a tempo, não procurar ajuda imediatamente, aí sim pode ser letal. Principalmente em crianças menores de 10 anos. Que as crianças menores de 10 anos, a fragilidade é menor. Monte Alto é centro de referência no soro escorpiônico. A gente abastece, cuida de Jaboticabal e Guariba também. Qualquer acidente escorpiônico que tiver lá é mandado para cá.
Monte Alto é referência.
Referência.
Né?
A gente
Nós
tem.
Nós temos soro antiescorpiônico aqui.
Isso, somente no pronto-socorro. Lá no pronto-socorro a gente tem o soro escorpiônico.
Você tem números de acidentes com escorpião?
Sim, no Brasil, o ano passado, foram 80 mil acidentes de escorpião com 90 óbitos. Aqui em Monte Alto, esse ano, somente esse ano, até ontem, nós tivemos 66 notificações.
Aqui em Monte Alto?
Aqui em Monte Alto.
Mas tivemos nenhum óbito, teve?
Não, graças a Deus, não.
Nenhum, né?
Não.
Certo. O soro, tanto para criança quanto para adulto, é o mesmo soro antiescorpiônico?
É o mesmo soro. E a quantidade, aí é o médico que vai decidir devido à gravidade, né, da picada. Porque existem dois tipos de picada, né? Então, se a picada foi inoculado muito veneno, óbvio que ele vai analisar se a gravidade é de baixa, média ou alta intensidade.
Uma criança é picada por escorpião e a mãe e os pais não percebem. Quais são os sintomas?
Os sintomas nos casos leves, a vítima da picada, ela sente dor forte, é intensa dor. Nos casos moderados, o paciente apresenta náuseas, vômitos, suor abundante, cialorreia, que é aquele transbordamento de saliva, taquicardia, taquipneia, que começa a acelerar muito a respiração. E nos casos graves, o acidentado apresenta quadro de bradicardia, que é aquela redução dos batimentos cardíacos, que é o que faz levar à morte. O coração vai até parar. Convulsão, coma, choque, edema agudo de pulmão. E quem vai concluir se uma picada é grave ou não, levando em conta os fatores, esses sintomas aí, é o médico que vai socorrer o acidentado. Aí ele vai decidir qual que é o tratamento a ser ministrado.
Eu estou vendo ali no nosso Facebook, talvez é palestra que os brigadistas fizeram nas escolas. Foram isso?
Isso, nós estamos fazendo um trabalho nas escolas, porque os maiores multiplicadores são as crianças, né? Então nós estamos indo nas escolas, orientando as crianças com os cuidados a serem tomados, e as crianças levam para casa os cuidados que tem que ser adotado no dia a dia e o perigo que o escorpião é.
Tá certo. Agora a criança tomou uma picada, Simone. A mãe não percebe. Tem que ser rápido ou se demora muito a criança pode ir a óbito?
Sim, tem que ser rápido. Teve a picada, não sabe de que inseto que foi que picou, que bicho que picou, já procura um médico. Mesmo ter. Porque a dor é intensa, né? Você tá com o filho em casa, aquela dor intensa, você não vai ficar esperando muito tempo,
e se ela perceber que foi o escorpião, correndo mais ainda.
Mais
não precisa
rápido.
Ir na unidade nenhuma, não. Vai direto no pronto-socorro.
Direto no pronto-socorro, porque é lá que tem o soro escorpiônico.
Agora eu quero saber só da Valéria. Quais são os cuidados que os pais têm que tomar em casa para evitar uma picada de escorpião?
A gente sempre orienta a deixar a casa bem limpa, tanto dentro quanto fora, o quintal. Fez a construção, mexeu com o resto de construção, sempre está descartando, ou se for manter ali, sempre está mudando de lugar. Assim, berço de criança, sofá, cortina, sempre deixar assim um tanto longe da parede. A cortina sempre está saqualhando, limpando. Deixou, às vezes, criança deixa sempre brinquedo no chão. Sempre observar.
Tênis, sapatos,
também,
né?
Antes de colocar, vai, olha por dentro tudo. Grama, quintal com grama sempre aparado. A gente sabe que folha, assim falo, folha não é sujeira. Porém, ela esconde o escorpião. Então, vamos deixar sempre limpo também o quintal nessa questão das folhas.
Certo. Eu quero falar com o Hélio, que disse aqui, que é brigadista, não é? O Hélio, bom dia.
Bom dia, Moreira.
Tudo bem?
Tudo.
Deixa eu perguntar para você. O escorpião, ele ataca?
Não, ele ferroa, mas isso daí depende de como você vai agir. Se você acuar ele, deixar ele ir num lugar onde você aperta, ele pode picar.
Sei. Se tem algum escorpião na casa, significa que vou encontrar outros também? Existe ninho de escorpião numa residência?
Não, ninho não existe. Tipo assim, se você encontrou um, não é questão de encontrar mais. Ele é muito solitário. Então, tipo... Se tiver um escorpião, você pode dizer que o resto da casa não pode ter mais. Porque ele não vive em banda, ele é solitário.
Certo. Não existe um ninho de escorpião?
Não, não tem ninho.
Não tem? O escorpião sobe nesses vidros, vasilhames de vidros, o escorpião chega a subir ou não?
Não, ele só escala paredes porosas, em que não seja vidro. Vidro liso, ele não sobe, vidro nenhum.
Existe, eu não sei se é verdade, ou se é mito isso daí, mentira, assim, não é... O escorpião, quando ele estiver perto do fogo, ele comete o suicídio?
Não. A única coisa que acontece, ele desidrata as águas que ficam na cauda dele do ferrão, e aí morre por desidratação, ele não se mata.
Outro brigadista conosco, que é o Carlos. Carlos, bom dia, Carlos.
Bom dia, João. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cultura.
Ô, Carlos, curiosidade sobre escorpião. Vamos ter uma aula aqui hoje de escorpião. É verdade que o escorpião, quando perde uma parte do corpo, ele consegue se regenerar?
João, é somente quando eles forem muito jovens, né, filhotes, e aí eles conseguem se regenerar somente das pernas, das pernas dele. Na fase adulta, eles não trocam mais de pele, então dificulta a questão da regeneração.
Todo escorpião é venenoso? Ou mais forte, mais leve?
Isso, igual que a Simone já tinha comentado, todos os escorpiões são venenosos. Porém, o mais comum é aquele escorpião amarelo, que tem a escama em cima preta, que é o mais comum do estado de São Paulo. Certo. Então, esse tem que tomar um certo cuidado a mais.
O escorpião, ele usa todo o veneno numa picada só ou não?
Não necessariamente, João. O que acontece? Algumas picadas, quando o escorpião ele sente atacado, ele vai... tocar o ferrão na pele, só que não vai tirar o veneno do corpo dele. Então, fazendo com que não seja inoculado o veneno dele.
Certo,
não são todos os casos.
Deixa eu perguntar aí. É verdade que tem galinha no quintal, não tem escorpião? A galinha é predador?
Então, João, essa questão ajuda na questão do escorpião, mas não evita. Né? A galinha ajuda, principalmente à luz do dia. Só que temos que lembrar que o hábito do escorpião é noturno. Então, se por acaso ele for sair, ele vai sair mais à noite para procurar se esconder, né? Porque ele gosta de ficar em hábito noturno.
E a verdade, por exemplo, onde tem alguma baratas, atrai o escorpião, a comida predileta do escorpião é a barata?
Exatamente, João. Porque a barata é uma das comidas do escorpião. Então,
quem
isso
procura
ajuda,
comer, né? Onde tem barata,
pode ter escorpião.
Atrai o escorpião, isso. Né? Eu vejo muitas vezes o escorpião, o Simone, quer perguntar para você,
O escorpião, tem o escorpião macho e escorpião fêmea ou não?
Toda espécie tem um macho e fêmea, menos o Titius cerulatus, que é aquele amarelo mais comum aqui, que é o mais letal, que é mais encontrado.
Não tenho.
Não, ele só existe fêmea. E a reprodução dele é assexuada, não precisa do macho para reproduzir. E nessa procriação dele, que ao longo da vida dele, que é de 3 a 4 anos, ele pode criar até 160 filhotes, até 160 escorpiões fêmeas também.
Certo. E outra coisa, a gente vê que muitas vezes o escorpião, ele leva os filhotes nas costas, é verdade?
É verdade, por uns 3, 4 meses, os filhotes que é em...
E um monte de filhotes, né?
Em torno de 25 a 30 filhotes, é levado nas costas até eles conseguirem se alimentar sozinhos. Aí cada um vai pro seu lado, procura o seu alimento e vai continuando a procriação.
É isso, então vai cada vez tendo mais.
Isso, quando chega um ano mais ou menos, ele já entra na fase adulta, aí ele já começa a procriar também.
Certo, eu queria perguntar, por exemplo, você vai numa residência que lá tem denúncia, você precisa de uma autorização judicial para entrar nesse imóvel ou não?
A gente tenta de forma amigável orientar o morador, pedir que abra o portão para a gente poder fazer a vistoria e orientar ele corretamente. Porém, existe uma lei federal que a gente pode entrar até com a polícia militar na casa, desde que esteja colocando a saúde da população em risco.
E não precisa ter uma autorização judicial?
Não, porque a gente pode se basear nessa lei, se amparar nessa lei e pode estar entrando. Porém, a gente tenta de uma maneira amigável estar entrando, né?
Nunca acaba invadindo o imóvel.
Não, invadindo não. Aí já é... Sem a polícia militar ou autorização do morador, a gente não entra, nem para escorpião e nem para dengue.
Outro dia eu vi uma reportagem, por favor, não mata gambá. É verdade que gambá também gosta de escorpião?
Sim, João, o gambá gosta muito de escorpião, viu? Ajuda bastante.
Acaba com o escorpião. Soltar um gambá no quintal onde tem escorpião e acaba com tudo.
É, mas
fica aquele cheirinho,
desagradável.
Hã? Fica um cheiro desagradável. Mas ele acaba, ele é predador, sim.
Sim,
o lagarto também é predador. É, a lagartixa é predadora do escorpião também.
A galinha da Angola também.
Certo. Deixa eu ver agora. E quando está tendo invasão de pernilongos? E daí?
De pernilongo significa...
Já
entra na parte da dengue.
Da dengue,
nós estamos na semana de enfrentamento ao escorpionismo, né? Então, hoje, vamos focar no escorpião. Mas, na semana que vem, a gente pode estar vindo para orientar sobre dengue. Porque eu costumo falar sobre a dengue. A dengue não tem... Ai, acabou a dengue. Não. Acabou os casos, porém, a conscientização tem que ser durante o ano todo.
Certo. Olha, eu fui picado por um escorpião amarelo. Fui no médico, o médico falou que os escorpiões preto e marrom são os mais venenosos.
Não. O escorpião maior que tem, que é o imperador, ele é preto completamente e é o que menos tem veneno. O que vai identificar, assim, de fácil visualização para quem é um pouco mais leigo, se o escorpião é mais venenoso ou menos venenoso, são aquelas pinças que ele tem na ponta. É. Aquelas pinças lá, quanto maior a pinça, menos veneno ele tem. Então pode ver que a pinça do escorpião marrom, que é o baienses, ou o obscuros, que é o preto, elas são menores do que o amarelo, que é o Titius cerulatus.
Certo. Deixa eu perguntar mais aqui também para os dois. Muitas vezes a gente vê, até em cinema, que você pega um escorpião, você faz um círculo de fogo. Ele não tem como escapar. Aí que a gente fala que ele acaba se suicidando. Ele mesmo se ferra ou não?
Não, aí no caso foi que nem eu expliquei. Ele tem uma água na cauda dele. Ela seca, ele desidrata. Ah. Aí o natural é a cauda dele abaixar em cima dele, mas não se mata.
Não se mata?
Não.
Não leva ele ao suicídio.
Ele morre...
É mito?
É mito.
Isso, ele morre desidratado.
Morre desidratado, não pelo próprio veneno.
Pelo corpo mesmo. Isso.
Que a gente pega essa pergunta aí, né? Certo? Eu tô recebendo aqui do meu amigo Caixa também. O Caixa, mas vocês já perguntaram, eu já perguntei, já fiz aí, bom dia. O escorpião sobe no ralinho do banheiro?
Sim, ele sobe pelo ralo e é muito rápido. O escorpião ele consegue sobreviver, Moreira, 48 horas sem respirar embaixo da água. Ele consegue sobreviver 48 horas, ele fecha o estigma pulmonar dele para que não sinta, para que o veneno não atinja ele.
Veneno não mata o escorpião?
Veneno não mata o escorpião. ele pode evitar a entrada, ele pode tudo, mas matar mesmo é só esmagando ele.
Só matando
ele. Só matando.
Pisando em cima, né?
Só pisando, infelizmente.
Ele gosta de cortinas?
Gosta.
Lençóis, cobertores?
Tanto que a gente pede pra colcha, cortina, ficar pelo menos 10 centímetros acima do chão, porque senão ele pode alcançar. E tomar cuidado com o lençol, cobertores, que fica pendurado na cama, porque aí também ele vai conseguir subir. Ele não vai atacar, que nem o Wellington pôs, ele não vai atacar do nada. Ele ataca quando ele se sente ameaçado. Aí ele subiu na cama, ele vai estar quieto. Porém, na hora que a gente se mexer, ele vai achar que é uma ameaça, aí onde ele vai e pica.
A roupinha da criança, o uniforme escolar da criança.
Que fica jogada.
Muitas vezes fica ali, pendurado, perto da cama mesmo da criança. A mãe, antes de vestir, é bom balançar, chacoalhar.
Isso, meia que fica, né, no chão. Às vezes a criança usou de manhã e a mãe vai colocar de novo no outro dia. Toma muito cuidado com a meia, com o calçado, com toalha encostada na parede, porque superfície, que nem o Wellington colocou, superfície rugosa, ele sobe, ele só não sobe em superfície lisa como vidro.
Certo. Quando tem um imóvel desocupado, vocês brigadistas, como é que vocês fazem? Está desocupado. E lá tem denúncia que tem escorpião.
Então, tem algumas casas que fazem parte de imobiliária. E aí nós entramos em contato com a imobiliária responsável para pegar a chave e entrar na casa.
A imobiliária autoriza.
Autoriza.
Jamais vocês entram sem autorização.
Isso, muitas autorizam a entrada, né?
E quando não autoriza?
Então, igual que a Simone tinha comentado, a gente tem que usar força maior, né, na questão disso, né? Para entrar nessa casa, porque não é só aquela casa, os vizinhos, pode envolver outras.
Claro, os vizinhos é que reclamam. Aquela isso. Casa está abandonada e estamos recebendo aqui invasão de baratas e escorpiões. Você tem que entrar naquele imóvel.
Isso.
Mas vocês não têm autorização para entrar. Você pede apoio da Polícia Militar?
Se for preciso, a gente pede, Moreira.
Pela lei federal, sim.
Aqui em Monte Alto ainda não tivemos esse problema. Porém, como a gente sabe que nós somos amparados pela lei, se for o caso, se a gente precisar, nós vamos chamar a Polícia Militar, sim, e vamos entrar na casa. Porque a pessoa pode não querer cuidar da saúde dela, mas não dá o direito dela relaxar e prejudicar os vizinhos dela. Essa brigada, ela veio justamente por isso. Como é muitas reclamações, notificações de escorpião que entra, de primeiro ia só em uma casa, só na casa da pessoa que reclamou que achou o escorpião. Agora não, vai ser feito dois quarteirões, porque o escorpião é meio preguiçoso, então eles são de uns 30 metros. Como ele é meio preguiçoso, dois quarteirões é o suficiente para estar fazendo uma busca em volta de onde foi encontrado o escorpião. E se necessário for, a gente vai estar notificando, pedindo a limpeza do imóvel que apresenta risco e toca para escorpião.
E o proprietário que se achar que está sendo violado, procure a justiça.
Procure a justiça, porque nós estamos amparados pela lei, nós não fazemos nada fora da lei. E tem o jurídico da prefeitura, qualquer coisa que a gente fique em dúvida, eles orientam nós.
Né? Onde que o escorpião gosta de ficar? É verdade que onde tem telhas, tijolos, essas coisas, o escorpião gosta de ficar lá, Eric?
Isso, fica. A gente orienta nas casas, quando vai ter construção ou tem entulho de tijolo, madeira, sempre retirar do chão, deixar em um lugar elevado. E se for pilha de tijolo, periodicamente está mudando de local, porque onde ele mais fica no meio de tijolo. Se deixar muito tempo naquele local, quando tirar, vai ter escorpião naquele local.
Certo, ali tem, né? Tem. Estão dizendo aqui, olha, até o outro aqui que está comigo, que é o Carlos. Ele está vendo o seguinte, que está tendo escorpião aqui, ó, na Vila Municipal. Tem muito escorpião dos amarelos. Vocês podem fazer uma visita na Rua dos Topázio.
Eu peço para a pessoa só ir na vigilância fazer a reclamação por escrito, para que ela tenha um número de protocolo e depois possa estar cobrando o trabalho através desse número de protocolo. E mesmo porque eu gosto de justificar a saída do carro, da viatura, da vigilância, do local. Para eu justificar a saída, eu tenho que ter em mãos um documento que prova que eu fui até o local com o carro da vigilância.
É verdade que no cemitério tem muitos escorpiões?
Sim, João, tem bastante escorpiões, né? Em volta dos túmulos, embaixo de tambores, tem bastante escorpiões. E também tem os alimentos deles, né? Que seriam baratas, seriam aquelas
Aquelas paquinhas, grilo, qualquer ser vivo, formiga, aquelas formigas grandes, tipo tanajura, eles se alimentam.
Você falou sobre lacraia. Que perigo que tem a lacraia?
O mesmo do escorpião. É que a população da lacraia é menor, então não é tão comentada.
Como que é a lacraia?
É aquela que tem aquele monte de perninhas.
Certo, isso.
A lacraia, o veneno dela é tão agressivo quanto do tigre.
Mas é comum aqui para nós?
É comum, viu, Moreira? Eu encontrei até quando a loja de material de construção descarregou lá em casa, meu sogro foi puxar um piso, tinha uma bem no meio. Ela é comum, ela não tem uma população tão grande quanto ao escorpião devido à criação, à procriação dela.
A lacraia parece uma taturana?
É um pouco menor, ela parece uma centopeia.
Centopeia. E a taturana, diz que ela queima, é
isso,
verdade?
Queima. Aqueles folículos dela, aquela pelinha dela lá, causa um tipo de alergia, uma urticária.
Mas não precisa de vacina, não, né?
Não, não precisa. É mais os cuidados, a limpeza do local.
Mas dói, né?
Ah, é queima
dolorido,
muito.
Né? Deixa eu ver aqui da vigilância, ó. Vigilância tem poder de polícia, sim, tô recebendo. Em caso de denúncia, estamos nos imóveis. Mas a presença do proprietário ou algum representante também. Em caso de imóvel vazio, causando criadores do mosquito Aedes e outros vetores, temos uma lei municipal onde pode entrar para averiguação e, caso fechada, podemos chamar um chaveiro e abrir o cadeado também. Estou recebendo do Rogério Alves o caixa da vigilância.
Sim, em caso de epidemia a gente tem essa autoridade para estar entrando, porque como eu falei... você não querer cuidar da sua saúde é uma coisa, mas a saúde do município é envolvimento de todo mundo, né?
O que adianta, por exemplo, essa aqui é a lacraia, né? Mostra pra nós, essa é a lacraia.
Isso, essa é a lacraia.
Bichinho feio também, hein? Lacraia. E é que nem é, como é que se diz? É mais perigoso do que o escorpião?
Ela tem um veneno tão agressivo quanto ao escorpião Titius cerulatus. O Titius obscurus já não é tanto. A lacraia é mais venenosa que o Titius obscurus, que é o preto.
Você falou de outros também. Quais são os outros que podem ter perigo?
É o amarelo, que é o mais venenoso, né? Ah. O amarelo que tem o dorso preto nas costas. As costas dele é mais escurinha, que é o Titius cerulatus, que é o mais letal aqui no Brasil.
Certo.
Tem o Titius baiensis, que é aquele marrom bem escuro, que as pessoas falam preto, mas na realidade é um marrom escuro. Tem o Titius stigmurus, que era da região do Nordeste, porém já foi introduzido aqui no estado de São Paulo. E tem o Titius obscurus, que é o preto completo.
Quero falar com você, assim, aranhas.
Aranhas, tem várias aranhas que elas são venenosas e letais. A aranha da bananeira, que ela é minúscula, ela é bem pequenininha.
Aqui,
tipo,
nós temos aqui?
Tem em todo o Brasil. Aranha da bananeira, aranha da grama, armadeira. São umas das espécies mais perigosas.
A gente muitas vezes encontra aranhas em cachos de uva.
Essas daí também são perigosas. Essas aranhas que geralmente ficam em fruta, que nem banana, a uva, elas são um dos tipos mais perigosos.
Aí existe soro para isso também?
Sim, existe o soro. Não é o mesmo soro do escorpião. Apesar que o escorpião é um aracnídeo, um artrópode aracnídeo, ele é um soro separado do soro da aranha.
Certo.
Eu só não sei te dizer se o da aranha nós temos aqui no pronto-socorro.
Eu queria falar também sobre o que transmite o Chagas.
O Trypanosoma cruzi.
Isso.
São encontrados aqui em Monte Alto.
O barbeiro, que a gente
isso,
fala.
Isso, o barbeiro. Ele é chamado de bicho barbeiro porque você vai dormir, você se cobre geralmente até o pescoço, então fica o rosto desprotegido. Então é a parte onde ele mais pica, né?
Onde é que a gente encontra? Em coqueiros?
Em coqueiros, em palmeiras, em tulhas, no sítio, acha bastante entulhas, paióis. E ele, aqui em Monte Alto, toda vez que levou, que alguém pegou, recolheu, levou para a vigilância, que a gente pede para levar. Porque a gente, somente mandando para Ribeirão Preto, para a antiga SUSEM, agora CCD, para análise, é que a gente vai saber se ele está contaminado ou não. Em Monte Alto, por enquanto, não tem nenhum contaminado, mas nós temos pessoas que têm chagas em Monte Alto.
Coloca aí a Rádio Cultura, coloca pra mim essa aranha que você falou da bananeira. Essa da bananeira? Que feia essa aranha, gente. Encontrar com uma dessa aí, olha.
E ela é minúscula, ela é bem pequenininha, tipo no máximo 2 centímetros, 2,5.
E é venenosa.
É venenosa, é letal.
A bananeira, né? A gente tem que tomar muito cuidado mesmo, né, Simone?
Tem, são coisinhas tão pequenininhas que conseguem matar um ser
brigadista,
humano.
Assim, vocês têm também que ter proteção, hein? Como é que vocês fazem?
A gente vai começar a usar as luvas, botas especializadas, né? Também a questão da... De pinças para coletar o escorpião.
Isso,
também.
Pegar o escorpião ali.
Pote de vidros para colocar ali dentro do pote.
Tem um gancho que eles não vão pôr a mão em madeira, telha, nada. Tem um gancho próprio que é para levantar sem precisar pôr a mão.
Coloca para mim aí esses escorpiões de mar, para a gente mostrando. Tudo isso aí, Simone?
Isso, ó, aí tem todas as espécies.
Isso, fica com a boca no microfone e vai olhando para mim lá, fazendo favor, aí.
Ó, tem aquele primeiro que é o Titius cerulatus, o amarelo. Que,
o amarelo,
tá
primeiro.
Tá vendo, ele tem o dorso escuro.
Isso.
Esse mais aqui, o terceiro, ele já é o Titius, não, aí é o cerulatus também, é que eu tô de costa, peraí. Aquele primeiro lá...
Aquele pretinho ali, que a gente fala.
Que tem a pinça menor, pode ver que a pinça dele é menor, que eu comentei que quanto menor a pinça, maior a quantidade de veneno.
Certo.
Aquele pretinho lá é o Titius obscurus, mas o veneno dele é menor. Pode ver que a pinça dele é gigantona.
Esse
ele não é comprida, ela é larga.
Mais, esse último aqui, o último mais feio, muita garra lá, esse daí.
Esse daí é o obscurus, é que ele tá num tamanho maior que o outro.
Ah, sim.
É o mesmo.
Certo. Mas o amarelo, o primeiro lá, que é o mais perigoso?
É o mais perigoso. E esse
ele
segundo,
não é tão grande não, né?
Ele chega... já foi encontrado até 8 centímetros, mas é 5, 6 centímetros, Moreira.
Certo.
E esse segundo, descendo o mais pretinho, aí tem as patinhas amarelas, esse daí é o baiensis, o que o pessoal fala preto, mas na realidade ele é marrom.
E todo esse tipo aí, essa espécie nós temos no nosso município?
Não, obscuros ainda não
o
tem aqui.
O mais comum aqui para nós é o amarelo.
É o amarelo e o baiensis, que é o marrom escuro.
Certo. E esse amarelinho que é perigoso mesmo, né?
Que é o letal.
Certo. E estamos vendo aí também o barbeiro. Mostra para nós aí, de Chagas. Esse é o Chagas, né?
Isso. Se qualquer um desses daí protege a mão, nem se for para uma sacolinha de supermercado. Pega ele, coloca num frasquinho,
é
de preferência vivo.
É o triatoma que eles falam, né?
Isso, triatoma.
É um macho adulto.
Isso, e leva na vigilância para que a gente possa mandar para análise.
Certo.
Ah, e uma coisa que vale lembrar, Moreira, o escorpião ele pica animal também. E já tivemos óbitos de animais, de cães.
Cachorrinho, então, em casa.
Que nem, se eu for picado, meu filho for picado, ele vai chegar em mim e falar, mãe, picou. Agora o cachorro não sabe falar, então onde ele vai começar? Salivar muito, vai começar a babar, vai começar a ganir de dor. E onde que
a
aí...
A gente não sabe o que
não
foi.
Sabe o que é.
E pelo, não dá para perceber também a picada.
A picada, aí ele vai, chega ao óbito, porque o coração vai parando lentamente, aí ele vem ao óbito.
Você sabe que isso é muito bom orientar a nossa população, Simone? Então tem que o Hérito e o Carlos tem que botar mais vezes aqui pra gente orientar a população.
Sim, eles estão começando agora na brigada, eles
estão
fazendo curso.
São os dois?
São quatro.
Ah. É.
Estão fazendo cursos, estão se aperfeiçoando.
Especialmente
para isso.
Brigadista de vetores, para cuidar disso na cidade.
Que é uma brigada, Moreira, que já deveria ter sido instituída em 2016. E agora, graças a Deus, a Maria Helena trouxe para o nosso município, porque é um decreto federal, é o Ministério da Saúde que instituiu essa brigada. Não foi coisa do município.
Certo, temos que...
Mas finalmente, né, chegou agora para nós.
Mais quatro agentes que a gente fala, né? Brigadista agora, tudo bem. Eu sei que o maior problema era o cemitério, mas nos bairros que tem aí, vai até a vigilância, faz o protocolo lá, vocês vão atender a pessoa e vão até no local, não é isso?
Vamos até o local, a gente vai orientar pessoas e fazer uma varredura em volta, né, em dois quarteirões, para saber de onde está vindo esse problema.
As pessoas falam, tanto para o Carlos, para o Eric, para você, tem que passar veneno. Veneno não adianta para escorpião.
Não, ele consegue ficar até 48 horas sem respirar, ele fecha o estigma pulmonar dele. Moreira, ele vive, o primeiro indício de escorpião foi 400 milhões de anos atrás. A gente pode prevenir a entrada dele na nossa casa, mas erradicá-lo, nunca. Infelizmente.
Super. Bom, boa caçada para vocês do escorpião aí, tá bom? Os caçadores de escorpiões de Monte Alto. São quatro agora?
Isso.
Tá, liga lá, eu preciso dos caçadores de escorpião aqui na minha casa para ter invasão. Eles vão lá para orientar pelo menos, é isso, Simone?
Vou colocar a musiquinha do Ghostbuster para eles agora.
Um abraço para vocês, bom trabalho, tá bom?
Obrigada, Moreira.
Obrigado, João.
Nós voltamos já.
Rádio Cultura com você, para qualquer lugar do mundo. Baixe o aplicativo da Rádio Cultura de Monte Alto. Músicas, notícias, esportes, diversão e interação no seu celular ou tablet.
Se você já tem o aplicativo, faça a atualização e confira as novidades.
É de graça e está disponível para as plataformas Android e iOS.
Rádio Cultura de Monte Alto. Em qualquer lugar do mundo, ao alcance da sua mão.
Rádio Cultura, música e informação.
Está acontecendo a maior ação do ano.
Tudo preparado.
O aniversário está bem alto, está com força total.
Grandes negociações para conseguir os melhores preços. Toca para a loja.
O maior de todos os tempos.
R$420 mil por semana e centenas de ofertas.
Filé de peito Itabão, o quilo, R$16,65. Petisco de frango temperado Copacol, o quilo, R$15,90. Fraldinha bovina Friboi, peça inteira, o quilo. No Safigan, só R$32,90.
Aniversário está bem alto, a maior ação de preços baixos.
O mosquito Aedes aegypti também transmite chikungunya e zika. E ainda, é mais perigoso para mulheres grávidas, principalmente nos primeiros 3 meses de gestação. Fique atento aos sintomas. Febre, dor de cabeça, manchas pelo corpo, dor atrás dos olhos e nas juntas. Se você sentir alguns desses sintomas, procure uma unidade de saúde. Pode ser dengue, chikungunya ou zika. Vamos acabar com o mosquito Aedes aegypti e com água parada. Mantenha a caixa d'água tampada e os quintais livres de entulhos. Lajes, calhas e piscinas devem estar sempre limpas. Use areia ou elimine os pratos de vasos. Lembre-se, se o mosquito Aedes pode matar, ele não pode nascer. Por isso, faça a sua parte. Apoio.
Será que você consegue encontrar uma loja que tenha muita variedade em materiais elétricos e hidráulicos e que tenha qualidade e bom preço? Sim, na Hidrolux você tem uma linha completa em materiais elétricos, ferramentas, iluminação residencial, comercial e industrial. Na Hidrolux também tem preços especiais em materiais hidráulicos, metais de várias marcas e modelos. E tem mais, na Hidrolux tem tudo em decoração, acessórios e utilidades domésticas para o seu ambiente ficar mais bonito. Facilidade para você pagar. Hidrolux, como é bom encontrar o que você precisa em um só lugar. Hidrolux, na rua Doutor Raul 648, telefone 3242-1850, em Monte Alto.
E atenção, Monte Alto e região, você que está pensando em se profissionalizar, aproveite esta oportunidade. A Potencial Treinamentos, em parceria com o Sindicato dos Metalúrgicos, estará realizando cursos de operador de máquinas pesadas para homens e mulheres a partir de R$ 470. É isso mesmo, a partir de R$ 470, você faz o curso completo de retroescavadeira, empilhadeira, pá carregadeira, trator, caminhão munque, motoniveladora, escavadeira hidráulica, colheitadeira de cana e bobcat. Matrículas por apenas R$ 60 nesta quinta-feira, hoje e amanhã, sexta-feira, dia 26, no Sindicato dos Metalúrgicos de Monte Alto, que fica na Avenida 15 de Maio, próxima à rodoviária, número 550. Ali, bem em frente à parte onde de embarque na rodoviária. Informações pelo telefone 3242-3741. Vou repetir, 3242-3741. Ou pelo WhatsApp, 34992885566. Vagas limitadas.
65% das mortes no trânsito são causadas pela combinação álcool e velocidade. Uma realidade que pode ser mudada prontamente, pois a decisão está em nossas mãos. Quando um indivíduo ingere bebida alcoólica, perde boa parte de sua percepção. Não se concentra como deveria, mesmo achando que está bem. Por isso, se tiver intenção de beber, chame um táxi ou vá de carona. Não arrisque sua vida e a dos outros. Pense o quanto este ato irresponsável pode lhe custar. Por um trânsito mais seguro, se dirigir, não beba. Uma mensagem da
Cultura.
Foto Central, a loja mais completa de Monte Alto, onde você encontra tudo que precisa. Linha completa de produtos para escritórios e indústrias. Cartuchos, toners, impressões rápidas, fotografias e presentes para todas as ocasiões.
No Foto Central, você sempre paga mais barato.
O Foto Central é o mundo encantado dos brinquedos e materiais escolares. Entrega tudo no conforto da sua casa. Quando uma criança estuda e brinca, ela é muito mais feliz. Foto Central tem tudo para indústria, comércio, para sua família e seus filhos.
aceita cartões e tem convênio com a Associação dos Funcionários Públicos. Foto Central, preço baixo em tudo que vende. Foto
Central. O mundo precisa de mais solidariedade. Não podemos ser indiferentes à realidade onde estamos inseridos. Bem perto de nós, existem pessoas que podem ganhar ânimo para enfrentar a vida com uma palavra ou um gesto da nossa parte. Seja generoso, demonstre seu altruísmo e espalhe amor por quem precisa. Solidariedade é saber agir. Uma campanha da Cultura.
Cogiba Supermercados tem os melhores preços da cidade e produtos imperdíveis. Açougue, padaria, produtos congelados, frios, bebidas, limpeza e perfumaria. Cogiba Supermercados serve marmita todos os dias, das 10 da manhã à 1 da tarde. No domingo, atende até o meio-dia. O Cogiba aceita vários cartões de crédito e débito. Cogiba Supermercados, Rua Gustavo de Godoy, em frente à Praça São Cristóvão. Cogiba Supermercados, antes de tudo, você. O Brasil é um país privilegiado. Mais de 11% de toda a água doce do planeta está aqui. Nós também temos o maior rio do mundo, o Amazonas, e o maior reservatório de água subterrânea do mundo, o Sistema Aquífero Guarani. Por isso, devemos dar um bom exemplo. Podemos contribuir muito para o bom funcionamento do planeta, de maneira simples e eficaz. Uma mensagem da Rádio Cultura.
São 12 horas e 11 minutos, a hora da notícia, segunda edição. O Tribunal Superior Eleitoral mantém a proibição do porte de celular na cabine de votação nos dias das eleições. Portanto, o eleitor não poderá entrar com o celular ou qualquer outro aparelho eletrônico na cabine de votação no dia da eleição. O celular não poderá ser guardado no bolso ou desligado. Deverá ser entregue pelo eleitor antes de acessar a cabine de votação. Recomendável que não leve o celular, né? Falando em eleições, votos brancos ou nulos são descartados e não interferem no resultado das eleições.
Apesar de um voto ser obrigatório no Brasil, o eleitor pode decidir votar em branco ou anular. As opções costumam ser escolhidas pelo cidadão que quer demonstrar sua insatisfação com os candidatos ou com o quadro político de uma forma geral. No entanto, os votos brancos ou nulos só servem para fins estatísticos, pois são descartados na apuração do resultado eleitoral. Isso significa que eles não favorecem, mas também não prejudicam os candidatos. Mesmo que a metade dos eleitores vote nulo ou branco, a eleição não será anulada e a única consequência será a redução dos votos válidos, explica a professora de Direito Eleitoral, Ana Paula Oliveira Mendes. A opção para votar em branco está disponível na urna eletrônica. Já para anular, o cidadão deve digitar uma sequência numérica que não corresponda a nenhum candidato ou partido. Mas vale lembrar, de acordo com a Agência Câmara, que no caso dos candidatos à presidência da República, por exemplo, será eleito que tiver maioria absoluta dos votos, excluídos os brancos e nulos. Da Rádio 2, Sig Aikmaier.
São 12 horas e 13 minutos. A produção de veículos em julho é a maior desde novembro de 2020.
A produção de veículos no Brasil aumentou em 7,5% no mês de julho, na comparação com junho de 2022. Os dados são da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, a Anfávia. De acordo com o balanço, foram produzidas 218.950 unidades no mês, um aumento de 33,4% em relação a julho de 2021. O presidente da Anfávia, Márcio de Lima Leite, explica que o setor ainda conta com restrições de insumos e logística, mas explica que a indústria tem recebido mais semicondutores do que no ano passado e no primeiro trimestre deste ano.
Foi a maior produção desde novembro de 2020. Conseguimos ultrapassar uma barreira importante e mantivemos um crescimento. No mês de junho, nós tivemos um pequeno decréscimo em relação ao mês de maio, e isso acendeu ali um alerta de que a situação poderia não está performando como a gente desejava. Então, apesar do cenário de estabilidade que a gente vinha observando no mês anterior, o mês de julho foi um mês de importante crescimento da indústria.
O especialista em finanças, Marcos Melo, explica que o resultado é favorável.
Claro que isso, de modo geral, acaba melhorando o ambiente de negócio na indústria automobilística, também gerando novos empregos e renda também, mas ainda existem algumas coisas que precisam ser resolvidas. Pelo lado das vendas, ainda existe uma dificuldade, principalmente por causa da taxa básica de juros, a Selic, que está muito elevada.
O levantamento também mostra que no mês passado foram exportados 41,9 mil veículos. O total corresponde a 11,4% a menos que em junho, o mês anterior, mas na comparação com julho do ano passado, houve um aumento de 76,3%. Reportagem Marquesan Araújo.
São 12 horas e 15 minutos. O número de assassinatos no país continua em queda em 2022, segundo o Índice Nacional de Homicídios, criado pelo G1, com base nos dados oficiais dos 26 estados e do Distrito Federal. Foram 20.100 assassinatos nos primeiros 6 meses deste ano, o que representa uma queda de 5% em relação ao mesmo período do ano passado. Segundo especialistas, o menor número de mortes é motivado por um conjunto de fatores, incluindo mudanças na dinâmica do mercado de drogas brasileiro, maior controle e influência dos governos sobre os criminosos, apaziguamento de conflitos entre facções, políticas públicas de segurança e sociais e redução do número de jovens na população. A insegurança alimentar mundial. O número de pessoas que enfrentam insegurança alimentar aguda em todo o mundo mais do que dobrou, para 345 milhões desde 2019, devido à pandemia de Covid-19, conflitos e mudanças climáticas. A informação é do Programa Mundial de Alimentos. Antes da crise do coronavírus, 135 milhões de pessoas sofriam de fome aguda em todo o mundo, de acordo com a diretora Corinne Fleischer. Ela é diretora regional do Programa Mundial de Alimentos. Os números subiram desde então e devem subir ainda mais por conta das mudanças climáticas e dos conflitos.
Hoje nós teremos duas partidas pela Série B do Campeonato Brasileiro. Às 19 horas, Vila Nova e Sampaio Correia. Às 21 horas e 30 minutos, tem Novo Horizontino e Ponte Preta.
A vice-procuradora-geral da República, Lindora Araújo, pediu ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, para ter acesso ao teor da investigação contra 8 empresários acusados de terem compartilhado mensagens golpistas em um grupo de WhatsApp. A Procuradoria-Geral da República ainda informa que não foi informada sobre o teor integral da apuração. Lindora Araújo também criticou o andamento do processo e disse que Alexandre de Moraes deveria ter aguardado um posicionamento da Procuradoria antes de determinar o mandado de busca. Segundo documentos, o ministro intimou a Procuradoria-Geral da República na segunda-feira, quando já havia tomado a decisão. Parte, de acordo com informações da vice da Procuradoria, afirmando que o ministro deveria ter colhido manifestação prévia da Procuradoria por ser o órgão responsável por conduzir investigações perante o Supremo Tribunal Federal.
Cosiba Supermercados tem os melhores preços da cidade e produtos imperdíveis. Açougue, padaria, produtos congelados, frios, bebidas, limpeza e perfumaria. Cosiba Supermercados serve marmita todos os dias, das 10 da manhã à 1 da tarde. No domingo, atende até o meio-dia. O Cosiba aceita vários cartões de crédito e débito. Cosiba Supermercados, Rua Gustavo de Godoy, em frente à Praça São Cristóvão. Cosiba Supermercados, antes de tudo, você.
O mosquito Aedes aegypti também transmite chikungunya e zika. E ainda, é mais perigoso para mulheres grávidas, principalmente nos primeiros 3 meses de gestação. Fique atento aos sintomas. Febre, dor de cabeça, manchas pelo corpo, dor atrás dos olhos e nas juntas. Se você sentir alguns desses sintomas, procure uma unidade de saúde. Pode ser dengue, chikungunya ou zika. Vamos acabar com o mosquito Aedes aegypti e com água parada. Mantenha a caixa d'água tampada e os quintais limpos.
livres de entulhos. Lajes, calhas e piscinas devem estar sempre limpas. Use areia ou elimine os pratos de vasos. Lembre-se, se o mosquito Aedes pode matar, ele não pode nascer. Por isso, faça a sua parte. Apoio.
Será que você consegue encontrar uma loja que tenha muita variedade em materiais elétricos e hidráulicos e que tenha qualidade e bom preço? Sim, na Hidrolux você tem uma linha completa em materiais elétricos, ferramentas, iluminação residencial, comercial e industrial. Na Hidrolux também tem preços especiais em materiais hidráulicos, metais de várias marcas e modelos. E tem mais, na Hidrolux tem tudo em decoração, acessórios e utilidades domésticas para o seu ambiente ficar mais bonito. Facilidade para você pagar. Hidrolux, como é bom encontrar o que você precisa em um só lugar. Hidrolux, na rua Doutor Raul 648, telefone 3242-1850, em Monte Alto.
65% das mortes no trânsito são causadas pela combinação álcool e velocidade. Uma realidade que pode ser mudada prontamente, pois a decisão está em nossas mãos. Quando o indivíduo ingere bebida alcoólica, perde boa parte de sua percepção. Não se concentra como deveria, mesmo achando que está bem. Por isso, se tiver intenção de beber, chame um táxi ou vá de carona. Não arrisque sua vida e a dos outros. Pense o quanto este ato irresponsável pode lhe custar. Por um trânsito mais seguro, se dirigir, não beba. Uma mensagem à
Cultura.
Foto Central, a loja mais completa de Monte Alto, onde você encontra tudo que precisa. Linha completa de produtos para escritórios e indústrias. Cartuchos, toners, impressões rápidas, fotografias e presentes para todas as ocasiões. No Foto Central, você sempre paga mais barato. O Foto Central é o mundo encantado dos brinquedos e materiais escolares. Entrega tudo no conforto da sua casa. Quando uma criança estuda e brinca, ela é muito mais feliz. Foto Central tem tudo para indústria, comércio, para sua família e seus filhos. Aceita cartões e tem convênio com a Associação dos Funcionários Públicos. Foto Central, preço baixo em tudo que vende. Foto
Central. Agora, as ocorrências das rodovias da região com o repórter rodoviário João Batista. Oferecimento, JF Comércio de Ferragens do Caratini.
Rádio Patrulha, no seu rádio.
Quinta-feira, 25 de agosto de 2022. Temperatura máxima de 29 graus.
Boletim das estradas.
Amigo motorista, as estradas não são perigosas. Perigosa mesmo, com certeza, pode ser a sua forma de dirigir. Reveja seu comportamento no trânsito.
Como é que é?
Ao assumir o volante, seja motorista, seja responsável.
Fala tudo, JB!
Na terça-feira, um motorista de 44 anos, morador em São José do Rio Preto, ele conduzia um caminhão Volkswagen modelo 8.120, caminhãozinho na cor branca com baú de Rio Preto. O caminhão baú fazendo frete transitava pela BR-153, rodovia transbrasiliana, uma rodovia federal. Quando ele chegou no quilômetro 216, em Marília, trecho em obra devidamente sinalizado, sistema pare e siga, o referido motorista vacilou. Se arrebentou na traseira de um caminhão bitrem parado na fila, aguardando a liberação do tráfego. O motorista do caminhão bitrem nada sofreu, porém com a violência da pancada, pense numa paulada, uma cacetada. A cabine do caminhãozinho baú ficou destruída, eu vi a fotografia. O motorista ficou preso entre as ferragens, sofreu ferimentos de natureza grave, foi resgatado pelos bombeiros e levado ao Hospital das Clínicas de Marília, mas não resistiu aos ferimentos e entrou em óbito. No quilômetro 216 da Transbrasiliana, mais uma cruz irá simbolizar um pai de família que saiu de casa para nunca mais voltar. O Rabecão transportou o corpo ao Instituto Médico Legal, em Marília. A Polícia Rodoviária Federal registrou a ocorrência e prestou a vítima do acidente fatal. Sua última continência.
Brasileiro não vive sem rádio. Aqui você fica sabendo de tudo. Amigo motorista, tenha uma excelente viagem pelas veias e carpetes viários deste imenso Brasil.
Brasil!
Você conferiu as ocorrências das rodovias da região. Oferecimento JF Comércio de Ferragens do Garatini.
JF Comércio de Ferragens do Garatini, 28 anos servindo Monte Alto e região. A JF, sempre investindo em qualidade, oferece a coluna POP, coluna em armação de ferro com custo reduzido, prática e fácil para atender a pedidos. JF Comércio de Ferragens do Garatini, oferecendo qualidade e segurança para a sua construção. Colunas, vigas armadas, treliças e malhas para pisos, ferros em geral e coluna POP. Peça orçamento sem compromisso. JF Comércio de Ferragens do Garatini, 28 anos, servindo Monte Alto e região. Rua 15 de Novembro, número 11, Jardim Paulista. Telefone 3242-1184.
São 12 horas e 25 minutos. Agora a participação do repórter Humberto Ferretti. É a Copa do Brasil, hein? Os jogos de ontem entre São Paulo e Flamengo. São Paulo perdeu, Flamengo com grande vantagem. E o Fluminense com o Corinthians, que empataram pelas semifinais da Copa do Brasil. Os detalhes, então, com Humberto Ferretti.
Flamengo sai na frente do São Paulo, na disputa por uma vaga na grande decisão. Ontem, no Morumbi, o rubro-negro venceu por 3-1, gols de João Gomes, Gabigol e Cebolinha para os cariocas. E de Nestor para os paulistas, no jogo de ida da semifinal. Com isso, o Flamengo poderá até perder por um de diferença na volta no Maracanã, que estará classificado. O rubro-negro era de fato o favorito, mas o placar definitivamente não diz o que foi o jogo. O técnico Rogério Ceni armou o São Paulo com 6 homens no meio, para pressionar e sufocar o adversário, que pouco conseguiu criar. Na maior parte do tempo, só deu tricolor, que foi para cima, criou, mas não soube aproveitar as oportunidades. Enquanto o Flamengo, com mais qualidade técnica, quando teve chances, não desperdiçou. Para o comandante São Paulino, o desempenho do time é motivo de orgulho.
O resultado não reflete o que foi o jogo. São Paulo jogou muito bem, foi bastante superior ao time do Flamengo, que todos sabem que é um ótimo time, eu sei mesmo que é um ótimo time, mas eu acho que o São Paulo foi bem superior. Se você olhar o jogo como um todo, assista o jogo novamente, e o Flamengo é mais efetivo, né? O Flamengo é efetivo, o Flamengo é preciso.
O outro duelo da semifinal da Copa do Brasil, disputado ontem, terminou sem vencedor. No Maracanã, Fluminense e Corinthians fizeram um jogo agitado, com boas chances para ambos, e placar de 2-2, gols de Arias e Ganso, de um lado, Roger Guedes e Renato Augusto, do outro. Com isso, quem vencer em Itaquera vai para a final e novo empate leva para pênaltis. O Corinthians parece ter começado o jogo desligado e levou um gol no primeiro ataque do Fluminense. Depois buscou o empate. No segundo tempo, de novo, ele viu o tricolor marcar logo de cara e buscou o empate aos 44 minutos. Os duelos de volta das semifinais da Copa do Brasil acontecem daqui 3 semanas.
E pela Copa do Mundo Feminina Sub-20, às 19h30 tem Espanha e Holanda. E às 11 da noite, horário bom, né? Brasil e Japão. Torcer para as meninas, né? Ou dormir direto. Eu estou com fome. Vamos almoçar?
Agora.
A todos, uma boa tarde.
Estamos encerrando a Hora da Notícia, segunda edição.